O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Felipe de Burque. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos da rádio.
Doutor Felipe, gente, é médico urologista e andrologista. Ele é mestre em urologia pela Universidade de São Paulo, atua no Hospital do Câncer de Pernambuco e Hospital Getúlio Vargas. O consultório particular fica na rua Carlos Porto Carreiro, número 146, no bairro do Derby, e o telefone é o 3222-4824. Nosso consultório de hoje vai falar sobre o uso do Viagra. E muita gente já começou a mandar perguntas pelo painel interativo. Você também pode mandar perguntas pelo painel e daqui a pouquinho com a sua participação pelo telefone. E uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia revelou que mais de 60% dos brasileiros que tomam medicamento contra a impotência sexual compram o remédio sem prescrição médica. Então a gente está aqui recebendo o Dr. Felipe de Burque, que é urologista e andrologista. Doutor Felipe, quais são os riscos de alguém tomar por conta própria, por exemplo, uma medicação como o Viagra?
O Viagra especificamente tem algumas medicações que você não deve associar. A principal são os nitratos, são substâncias que a gente usa para melhorar a circulação na coronária, então você não deve associar os nitratos com ela. Outros pacientes que têm algumas patologias, como a retinopatia, que é uma doença da retina, ele também deve evitar o uso do sildenafil, que é o Viagra, tá certo? Porque ele pode potencializar algumas alterações da retinopatia da pigmentação da retina, tá certo? Então, esse paciente tem que ter um cuidado maior. O Viagra é uma droga segura, uma droga antiga. Quando ela está bem utilizada, ela realmente melhora a qualidade da atividade sexual do indivíduo. E o que a gente vê hoje é que populações mais jovens têm um grau de ansiedade maior em determinadas áreas e em determinados momentos e usam o Viagra para ganhar um pouco mais de autoconfiança.
O senhor falou da população mais jovem. Este estudo, mesmo da Sociedade Brasileira de Urologia, ouviu mais de 1.000 homens com a idade acima dos 35 anos. Então, a gente está falando de um público ainda muito jovem, né? A gente não está falando de uma população mais idosa. E o motivo principal seria realmente essa ansiedade, esse medo de falhar para que esse público mais jovem, vamos dizer que nem esteja tendo aí um problema com ereção, comece a utilizar o Viagra mais cedo e até mesmo sem recomendação médica?
Eu não tenho dúvida disso. Por quê? O pior veneno para a ereção e para uma qualidade de vida sexual ruim é a ansiedade, é o distúrbio emocional. Então, se ele tem uma autoconfiança maior nele e o Viagra traz isso, ele realmente tem uma vida sexual melhor e a chegada da ereção mais fácil. Isso é uma coisa que... Agora, cientificamente, o que a gente tem comprovado é o Viagra nessa população não vai melhorar a ereção. Ele pode melhorar o intervalo entre as ereções, a gente chama de período refratário, tá certo? Mas ele não vai trazer ninguém como super-homem.
Em geral, a partir de qual idade o homem começa a ter realmente problemas de ereção que seja, então, recomendável pelo especialista o uso de um medicamento como o Viagra?
Tem um trabalho norte-americano que fala que os homens acima de 45 anos de idade nos Estados Unidos têm alguma queixa de atividade sexual. A gente sabe que os homens acima de 50, 55 anos de idade, 50% deles já tiveram alguma queixa da qualidade da ereção ao longo da vida. Então, não tem uma população estanque que você diga, não, essa população vai, a partir dos 50 anos e 14 dias, ele vai ter algum problema. Se ele tem uma vida saudável, tem baixo colesterol, baixo triglicerídeo, então ele tem uma possibilidade menor de ter alguma alteração da qualidade da ereção do que um paciente que tem outras doenças, principalmente hoje que a gente tem a hipercolesterolemia, o diabetes, que são realmente doenças que alteram a vascularização e alteram a qualidade da ereção.
Hoje o nosso consultório está falando sobre o uso do Viagra. Estamos recebendo o médico urologista e andrologista, Dr. Felipe de Burque. A gente já vai começar esse bloco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, que essas perguntas chegam desde cedo aqui no Rádio Livre, Dr. Felipe. Uma delas foi o do José Carlos dos Santos, aqui do Recife. Ele pergunta se o Viagra ou outro remédio desse tipo tem contraindicação, porque ele diz que tem 64 anos, mas que não sofre do coração. Aí pergunta, posso tomar?
Se ele não usa nenhum nitrato, nenhuma substância que seja vasodilatadora central, monocordil, isordil, ele não tem nenhum problema de usar, pode usar com segurança.
Então, já que ele não sofre do coração...
Pode usar com segurança. O Viagra ele deve ser usado pelas pessoas que têm condições de subir pela escada 3 andares. Porque ele tem uma capacidade cardíaca saudável para ter uma atividade física desse nível. Esse é a mesma quantidade de energia que você gasta, o mesmo trabalho que você tem para ter uma atividade sexual. Então, você faz o mesmo esforço de subir pela escada 3 andares.
Roberto José da Silva, também aqui do Recife, diz que tem 47 anos e que sempre toma um Viagra, mas nunca toma um comprimido todo. Ele diz que corta em 4 partes. E ele pergunta, isso pode fazer mal?
Não, mal nenhum. Mas se ele está cortando em 4 partes, na realidade ele não precisa tomar isso. Ele já tem uma ereção normal sem precisar tomar isso.
Agora, o Givaldo Freire está perguntando o seguinte, se a quantidade de Viagras por relação sexual... está relacionada ao tamanho do pênis?
Não, nenhuma. O que o Viagra faz é um vasodilatador. Ele faz com que os vasos que levam sangue para dentro do pênis tenham uma dilatação maior e levem a quantidade maior de sangue. Então facilita a chegada e a manutenção da ereção. Não torna ninguém super-homem.
A pergunta aqui da dona Lani, aqui de Recife, ela diz, doutor, quantas vezes o meu marido pode tomar o azulzinho por semana?
Diariamente, ele não deve tomar mais de uma vez por dia, mas ele pode usar um comprimido por dia com segurança. Existe um problema que a gente chama de hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar hoje é tratado usando Viagra em doses diárias, e é uma droga extremamente segura para poder a gente fazer isso.
O Ivaldo, de Boa Viagem, já manda a pergunta. Alguns homens sofrem de ejaculação precoce. Seria esse um remédio que pode ajudar neste problema?
Pode sim. Associado a outros e a alguma psicoterapia, porque ejaculação precoce tem um fundo emocional fortíssimo, então tomar só a droga não vai ajudar muito. Você precisa criar autoconfiança e aí a psicoterapia ajuda bastante.
Agora, doutor Felipe, quando é que é recomendado o uso do Viagra? É, por exemplo, no primeiro episódio de falta de ereção ou... tem que ser episódios mais frequentes? Quando é que o médico chega e diz assim, não, realmente você está precisando?
Quando o paciente está perdendo a autoconfiança dele. O Viagra, na realidade, ele facilita a chegada da ereção e não torna ninguém super-homem. Então, a gente está vendo aí alguns jovens hoje tomando Viagra para ir para a balada, para dançar e ter uma ereção melhor durante a dança com a namorada. Ele não precisa tomar disso, mas ele tem uma confiança maior e realmente ele sente que a ereção chega mais fácil. Ao contrário de um paciente mais idoso, que tem uma doença crônica, como diabetes, como hipercolesterolemia, ele vai precisar porque ele vai precisar de uma dilatação maior, porque os vasos já não estão tão bons como um menino de 18 anos. Então a gente tem que equilibrar e saber qual a melhor indicação para cada um dessa população.
O Viagra pode criar uma dependência?
Química, física, não, mas emocional é possível. A gente vê alguns casos realmente de que a gente às vezes faz até placebo. Em vez de ele estar tomando Viagra, ele toma um remédio parecido. Existe um estudo feito há mais de 10 anos atrás, 2003, é bem interessante. Foi estudado uma população de mais de 60 homens. Uma parte recebeu realmente Viagra, outra parte recebeu farinha de trigo, qualquer outro comprimido. Só que ninguém sabia o que estava tomando e não houve uma diferença na qualidade da ereção de nenhum dos dois grupos. O que tomou Viagra e o que tomou farinha de trigo. Mas, na população que tomou Viagra, a ereção chegou mais rápido, a segunda ereção chegou mais rápida do que o que não tomou Viagra. Mas a ereção foi a mesma para os dois.
E hoje o tema do consultório do Rádio Livre é o uso do Viagra. Estamos recebendo o urologista e andrologista, Dr. Felipe de Burque. Pelo painel interativo, Marcelo Cavalcante, de Boa Viagem, e também o Silvio Cabral, de Paulista, estão parabenizando o senhor Dr. Felipe pelo consultório, dizendo que sou uma pessoa... maravilhosa. Então,
um abraço a Silvio, um abraço a Marcelo.
Ficam então os elogios. Deixa eu começar esse bloco já atendendo o Marcos de Jaboatão, que está na linha com a gente. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Raul de Santos, Giane Barreto. Minha primeira pergunta, é um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso, Marcos. Obrigado.
Obrigado. Viu? É sobre, eu não sei se nosso amigo Raul de Santos vai responder. Se ele gosta de cinema.
Opa! Você é o homem do cinema, é?
É ele!
Você é danado, hein, rapaz?
Tem agora, a minha pergunta é o seguinte, Viadem. Antes de perguntar a você, depois eu pergunto ao doutor, né? Você sabe quem foi o primeiro Tarzan? O nome dele?
Primeiro Tarzan, olha. Sim. Anny não era nascida ainda, não.
Não, sei, mas de você, homem. Anny não, é você.
Primeiro. Por isso que ele te perguntou.
Nem eu lembro.
Você lembra, não?
Não.
Chama-se Elmo Lincoln, de 1918.
Campeão de natação.
Não, né? Ele foi esse não. O outro, esse que campeonato, chama-se Johnny Westmiller.
Eita, tá bom. Vamos voltar pra conversa aqui que a gente tem que falar com o doutor. Depois a gente marca pra falar de filme.
Pronto, tá bom, vai. Minha pergunta, doutor, é o seguinte, viu? Boa tarde, né?
Boa tarde.
Vê mesmo, doutor Felipe, né? No ano 2009, eu tive problema de ereção. Eu fui ao meu urologista, então ele passou medicamento injetável para aplicar nos cofres cavernosos do pênis, né? Aí eu pergunto se tem alguma objeção no futuro. Hoje me sinto ótimo e continuo aplicando. Agora, não demasiado, doutor, porque o senhor sabe, pode acontecer um priapismo, né? Depois eu explico para os ouvintes o que é priapismo. E minha segunda pergunta, são duas perguntas. A outra pergunta é essa. Como é que se diz? A outra pergunta é que hoje eu estou dentro da idade dos 60 anos, né? 66 anos. E durante a ejaculação, sai pouco espermatozoide. Existe algum medicamento para aumentar o mesmo? Inclusive, usei até o gel, aquele gel testosterona, né? E fiquei no mesmo. E aí, doutor?
Boa tarde, Marcos. Bom, a droga que você usa, que é o aprostadil, é uma droga segura. Você não deve usar diariamente, deve dar um intervalo entre o uso dela para que você não produza nem uma área de fibrose no pênis, que a gente chama de placa de endurácio, nem você ter o priapismo. O priapismo é você ter uma ereção prolongada por 4, 6 horas, dolorosa, sem prazer, às vezes produzida por alterações da coagulação sanguínea e outras vezes produzida pelo uso de medicações como a que você usa aí de forma equivocada. A papaverina dava mais priapismo do que a que você usa, é muito segura. Em relação a ejaculação, o homem sempre vai ter uma produção, tanto de espermatozoide quanto de esperma, mas o líquido que ele vai lançar na hora da atividade sexual reduz ao longo da vida dele. Então sempre vai sair alguma coisa, mas vai sair um pouco reduzido. E os homens que são submetidos a alguns tratamentos da próstata também podem perder a capacidade de ejacular por conta desse tratamento da próstata.
Bom, vou fazer rapidamente a pergunta aqui do Sérgio da Iputinga, né? Aquele senhor que está dizendo que foi operado da próstata radical e não usa comprimido. Usa a injeção Caverject e se dá muito bem com ela. Tem algum problema isso, doutor?
Nenhum. Caverject é o nome comercial do Prostadil.
Ok. Paulo Roberto da Mirueira está com a gente ao telefone. Paulo, boa tarde.
Boa tarde.
Amigo, fale bem pertinho do seu telefone, que eu já ouvi a sua voz baixinha. Fala forte, Paulo. Boa pergunta para o doutor.
Doutor, eu só tenho 45 anos. Aí eu ejaculo rápido. Tem algum problema com a ejaculação precoce?
A ejaculação precoce está relacionada à ansiedade, Paulo. O Viagra, em algumas pessoas, pode ajudar um pouco nisso na segunda ejaculação e no retardo um pouco da ejaculação. Mas o melhor é você procurar uma psicoterapia e alguns pacientes podem se beneficiar de outro tipo de droga.
Dr. Felipe, o Paulo Roberto de Jaboatão pergunta pelo painel interativo se é normal ter dor de cabeça toda vez que toma, por exemplo, Viagra.
Tanto Viagra como Tadalafila, eles podem produzir um pouco de cefaleia, que é dor de cabeça. Em torno de 15% dos pacientes têm cefaleia, porque ele é um vasodilatador.
O senhor falou sobre o Tadalafila. O Jonathan de Piedade pergunta se o Tadalafila tem os mesmos efeitos do que o Viagra, que a gente sabe que é uma marca, né? E se o uso semanal deste medicamento pode trazer algum prejuízo para a saúde?
Não, o Tadalafila, inclusive, tem uma apresentação de uso diário, de 5 mg. É uma droga também muito segura, veio depois do Viagra, é uma droga um pouco mais nova do que o Viagra, mas é extremamente segura também.
E ainda falando sobre o Tadalafila, o Marcelos do IPSEP diz que toma e que corta em 4 partes o comprimido. É até parecida com a pergunta do nosso outro ouvinte, mas nesse caso também não tem problema.
O Tadalafila tem 2 apresentações, de 5 mg para uso diário e de 20 mg para uso mais espaçado. Se ele está cortando de 20, ele está tomando de 5 de uso diário, nenhum problema.
Uhum. O Flávio do Recife, quanto tempo dura o efeito do azulzinho, doutor?
Em torno de 8 a 12 horas. Agora, isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem alguns indivíduos que até 24 horas depois da ingestão da medicação tem ainda efeito presente.
Ainda pelo painel interativo, Paulo Roberto diz que toda vez que toma o citrato de sildenafila tem dor de cabeça. Se isso é normal, ele pode continuar tomando? O que é que ele faz?
Pode continuar tomando. Agora, 15% dos homens que tomam a sildenafila, tomam Viagra, apresentam esse efeito colateral.
Ah, rapaz, negócio incômodo, hein? Chega ainda a atingir 15% de quem
15%
toma?
15% de quem toma.
Quem está na linha com a gente, voltando ao nosso consultório de hoje, que está falando sobre o uso do Viagra, e a gente vai conversar agora ao telefone com o Roberto, do bairro do Ibura. Roberto, boa tarde para você. Alô, Roberto? Eu acho que a ligação caiu, então eu vou fazer aqui a pergunta do Elinaldo, do Recife, que ele pergunta, doutor Felipe, se tomar bebida alcoólica juntamente com o uso do azulzinho, se tem alguma contraindicação e se pode diminuir o efeito da medicação.
Boa tarde, Elinaldo. O efeito da medicação não vai diminuir, isso vai depender também de quanto você tomar de bebida alcoólica. Tomar uma dose de uísque, 2, você pode até liberar um pouco mais o superego e você tem um desempenho até razoável. Mas tomar uma garrafa de uísque, você vai dormir a noite toda, então não vai ter um efeito nenhum da droga que você tomou.
Ed Newton, do bairro de Jordão Baixo, está perguntando se o uso repetido por meses ou anos do tadalafila, que é o genérico, né, isso do Viagra, pode causar perda do efeito do medicamento ao longo do tempo.
Não, não. Nem do tadalafila, nem do sildenafila, nem do Viagra, nem do Cialis, nenhum efeito cumulativo desse tipo, não.
Existem relatos de homens que pensam que o pênis vai ficar até maior tomando esse remédio no momento da relação sexual. Isso é verdade, doutor?
Não,
ou é um mito?
Isso é um mito. O pênis ele tem um tamanho que é limitado pelo tamanho da uretra e dos corpos cavernosos e ele não vai aumentar por conta de nenhuma droga. Nem a droga injetável vai fazer isso, não.
Ednilton, do Jordão Baixo, pergunta se o uso repetido por meses pode causar a perda do efeito ao longo do tempo. Se você fez agora essa? Ah, então desculpa, eu não prestei atenção, mas vou perguntar então, dizer aqui que o seu Paulo Roberto de Moreno, 63 anos, está dizendo, olha, eu não preciso de nada disso. Essa turma aí está meio querendo farrapar. Parabéns, seu Paulo. O Eduardo Dupina diz assim, olha, eu mando preparando para fazer vasectomia. Estou me preparando para fazer vasectomia, diz o Eduardo. Perco o apetite sexual ou pode prejudicar a minha ereção, doutor?
De jeito nenhum, Eduardo. É uma cirurgia segura, não tem nenhuma alteração com a sua ereção, nem de ninguém. Você vai perder 2% do líquido que ejacula, é imperceptível isso, ninguém vai dizer se você fez ou não, você vai continuar ejaculando do mesmo jeito, só que sem procriar. Lembre-se de que depois de feita a cirurgia, você tem que fazer um espermograma para realmente comprovar que não tem mais espermatozoide viável. Você está fechando o caminho da fábrica, mas existe um estoque na próstata que precisa ser gasto antes de você ficar estéril.
Davi Martins da Silva, aqui do centro do Recife, está perguntando se tomar substâncias naturais é melhor do que sintética. Para essa questão da relação sexual, da ereção.
O problema é que a gente não tem nenhuma comprovação científica de que as substâncias naturais são realmente eficazes, como a gente tem do da tadalafila e do sildenafila. A gente tem realmente uma melhora da qualidade da ereção, da chegada da manutenção, e as substâncias naturais têm mais um efeito placebo.
O Pedro, do bairro do Sancho, disse que perguntou, né, se existe alguma comprovação, por exemplo, que cerveja seja uma espécie de Viagra natural. Ele disse que com ele funciona.
A cerveja, como qualquer bebida alcoólica, pode diminuir a ansiedade no indivíduo. Isso vai depender muito de quanto ele toma. Algumas pessoas têm até uma ejaculação mais retardada quando tomam alguma bebida alcoólica, mas isso não é a solução. A solução é ele procurar uma psicoterapia ou procurar um médico para poder realmente buscar a solução do problema dele.
Um dos ouvintes que preferiu não se identificar pelo painel interativo, só coloca a cidade aqui do Recife, pergunta se pode tomar mais de 100 miligramas deste comprimido e pede para o senhor falar um pouco sobre os genéricos. Acho que ele quer saber se tem o mesmo efeito.
Um genérico de teoricamente tem a bioequivalência garantida por lei, teria o mesmo efeito da droga original. A dose máxima recomendada é de 100 miligramas, a gente não deve usar mais de 100 miligramas, tá certo? E é uma droga extremamente segura, como eu falei no começo, é uma droga usada inclusive para alguns problemas de hipertensão pulmonar, que é uma pressão alta entre a circulação do pulmão e o coração.
O uso de Viagra pode aumentar o risco de um ataque cardíaco, que é o que muita gente tem medo, doutor?
Não, o uso do Viagra especificamente não. O problema maior é o seguinte, é aquilo que a gente falou do esforço físico. Eu preciso para uma atividade sexual o mesmo esforço físico de subir pela escada 3 andares. Se meu coração é bom, ele vai aguentar subir 3 andares pela escada e vai aguentar uma boa atividade sexual. Se meu coração é ruim, ele não vai aguentar. Não porque eu usei uma droga, mas porque ele já é ruim.
Tá certo, então eu quero agradecer muito ao Dr. Felipe de Burque por estar aqui com a gente nessa tarde, no nosso consultório de hoje, falando sobre o uso do Viagra, respondendo tantas perguntas, tirando tantas dúvidas. Dr. Felipe, muito obrigada por todas as orientações aos nossos ouvintes.
Eu só tenho que agradecer a você, Anne Barreto, a Raul Santos, a Big, a Valquíria, todo mundo aqui da Rádio Jornal pelo convite. Estou às ordens.
Volte sempre. Obrigado. Dr. Felipe, gente, é médico urologista e andrologista. O consultório particular fica no bairro do Derby e o telefone é o 3222-4824. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente.
A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, com os trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga. Na redação, Alexandra Torres. Na apresentação, Anne Barreto
e Raldinei Santos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.